Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o advogado Bruno Capetti. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o assédio moral e os cuidados no uso das redes sociais no ambiente de trabalho. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Bruno. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. É um prazer fazer parte do programa, poder contribuir com informações relacionadas ao direito do trabalho.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, vamos falar um pouquinho inicialmente sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes no que consiste o assédio moral?
Vamos lá. Bom, respondendo inicialmente o seu questionamento, o assédio moral no ambiente de trabalho é a prática de uma conduta abusiva, de forma repetitiva, de forma intencional, que viole ali a dignidade da pessoa humana, que viole a integridade física e psíquica da pessoa dentro do ambiente de trabalho. Na prática, a gente percebe diversas situações envolvendo assédio moral, que consistem basicamente em constrangimentos relacionados à pessoa do trabalhador, através de superiores hierárquicos que extrapolam em situações de abuso de poder sobre os seus subordinados. Essas situações causam uma série de transtornos de ordem física e também mental para esses trabalhadores.
Uhum. E, doutor, admite-se o assédio moral só no ambiente de trabalho?
Na verdade, não, né? O assédio moral, ele pode e normalmente está configurado no ambiente de trabalho. Contudo, existem uma série de situações do cotidiano, da vida civil envolvendo as pessoas, que não estabelecem, na verdade, um vínculo direto ou indireto com o trabalho, com a relação de trabalho, tampouco com o ambiente de trabalho. Eu cito aqui para vocês exemplificativamente três casos que são bem emblemáticos e eu acho que pode ilustrar bem o que a gente está tratando aqui. Bom, o primeiro deles trata das situações envolvendo grupos de futebol de final de semana, que sempre tem aquele colega, aquele conhecido mais gordinho, né, que está numa situação de obesidade ou de sobrepeso, e que essa pessoa não tem aquela plena aptidão, aquela capacidade de desenvolver as atividades físicas e de lazer em igualdade com os demais. Essa pessoa certamente acaba se tornando vítima de piadinhas de mau gosto e por vezes acabam humilhando-a perante os demais. Outra situação bastante corriqueira é aquelas situações envolvendo grupos de amigos escolares, onde o grupo elege um dos colegas de classe para ser o alvo ali de todo tipo de piada, chacota, até mesmo de violências físicas. Por fim, eu cito aqui os casos de reuniões de condomínio, que não raras às vezes contam com pessoas de idade avançada, e essas pessoas, quando fazem algum tipo de colocação, um posicionamento, uma crítica ou um questionamento, são repreendidas pelos mais jovens pelo fato de não serem simplesmente compreendidas.
Uhum. Isso às vezes reiteradamente, né, doutor?
Exatamente. Nesses casos, exige-se que essa conduta seja continuada, ou seja, que ela perpetue durante o tempo, que ela seja prolongada e repetitiva, né? Observe, Jéssica, que nesses casos, muito embora haja notoriamente a caracterização do assédio moral, ela, na verdade, não se vincula de forma alguma com o ambiente de trabalho ou com uma relação de emprego, né? E tratando do nosso tema aqui hoje, né, quando a gente fala de assédio moral no ambiente de trabalho, a gente tem como fundamental a existência de um vínculo de ofensor e ofendido nas relações de trabalho entre empregado e empregador e vice-versa. Ou seja, um vínculo que passe ali do limite da razoabilidade, do bom senso e que extrapole ali o respeito também.
Uhum. Doutor, quais são as formas admitidas de assédio moral? Existe, a gente pode falar em assédio moral inverso, que é quando o empregado assedia o empregador ou não?
Sim, bom, respondendo primeiro quanto às formas, a gente tem situações bastante comuns hoje envolvendo assédio moral por conta de motivos discriminatórios. Uhum. Basicamente seriam aquelas formas assim, o empregado elege um colega para ser vítima de piadas e chacotas por conta da sua opção religiosa, por conta da sua condição física, por conta de uma limitação para alguma atividade de trabalho. Eu cito aqui casos envolvendo gestantes também que, por vezes, acabam faltando mais do que os demais colegas de trabalho por conta de exames, por conta de acompanhamento médico, por conta da realização do acompanhamento pré-natal. Cito casos de empregados de maior idade mais avançada que nem sempre tem o mesmo ritmo de trabalho, a mesma intensidade de trabalho dos demais. Cito também casos de discriminação por opção religiosa, por doenças e também por racismo. É bastante comum na prática casos de reuniões em que chefes autoritários e perfeccionistas expõem os colegas de trabalho de forma humilhatória, né, com o intuito de torná-los, de fazer com que eles fiquem constrangidos, que eles tenham autoestima abalada, porque não tiveram naquele determinado período uma produtividade, um retorno de vendas tão satisfatório quanto os demais. Cito também casos de assédio sexual, que são, não necessariamente sempre, mas normalmente são voltados contra empregadas mulheres de boa aparência.
Uhum.
Quando a gente fala, Jéssica, de forma de assédio moral, e aí você questionou do assédio moral na sua forma inversa, a gente tem basicamente o assédio moral horizontal, que é aquele que parte entre empregados de igual nível hierárquico, ou seja, pessoas normalmente da mesma função.
Uhum.
Existe também o assédio moral na sua versão clássica, que é o vertical. O vertical é aquele que necessita, pela própria terminologia, uma prática entre ofensor e ofendido que exige uma diferença de função entre cada um. Ou seja, exista entre um e outro um nível de hierarquia diferenciado. Né? Então, na prática, e usualmente, parte do superior pro subordinado. Isso é uma regra? Não. E aí entra, né, respondendo o seu questionamento, a possibilidade do assédio moral na forma inversa. Ou seja, o empregado assedia o seu superior. Né? Uhum. Você vai perguntar para mim, mas como que isso poderia se dar na prática? Na prática, eu cito um caso que eu mesmo presenciei, não na qualidade de ofensor, tampouco de ofendido, logicamente, mas na qualidade de advogado. Chegou ao meu conhecimento um caso de um cliente em que o operador de caixa assediava diretamente e expressamente o subgerente de uma loja, de uma grande loja de supermercados aqui do Paraná, falando para ele que se ele fosse punido por conta de faltas, atrasos e situações correlatas do ambiente de trabalho, ele iria imediatamente ir até a família desse subgerente e ia matar todo mundo. Ou seja,
Nossa.
Ele fez uma ameaça direta, né, com o intuito ali de não ter nenhum tipo de punição disciplinar, com o intuito de não ser mandado embora, ameaçando a pessoa que seria na loja o seu superior, a sua autoridade.
Uhum. E muitas vezes, junto com a assédio moral, então vem junto um outro tipo de crime também, né, doutor?
Exatamente.
Uhum.
Aqui a gente falando do trabalhista, né, a gente está amarrado às sanções disciplinares previstas pela CLT.
Uhum.
Né? Isso nada impede, né, a prática, a investigação de outros crimes na esfera criminal. E para concluir o questionamento, Jéssica, eu coloco aqui um último tipo de assédio que é bem interessante. As pessoas têm falado muito sobre ele ultimamente e tem se feito presente nos julgados, né? Que é o assédio moral organizacional. Você pergunta, mas do que se trata isso? O organizacional é a forma de assédio que está vinculada aos métodos de gestão da empresa e atinge normalmente não uma única pessoa, e sim a população de empregados presente naquela empresa. Cito para você como exemplo, e esse caso é bastante interessante, os empregadores que admitem operadores de telemarketing. Essas pessoas, volta e meia, têm restrições para o uso do banheiro. Seja por tempo, seja por quantidade de vezes. Por quê? Por meta de produção. O empregador pretende que eles vendam mais e, com isso, estabelecem regras para que eles vão no banheiro, por exemplo, 2 ou 3 vezes por dia e, no máximo, durante 3 a 4 minutos.
Isso é ilegal, né, doutor?
Isso é 100% ilegal, né? Configura um tipo de assédio moral na sua forma organizacional por impor um método ali que viola diretamente a integridade física dos trabalhadores.
Uhum. E, doutor, quais são as possíveis atitudes, né, que podem ser tomadas pelo empregador com o intuito de coibir essas práticas de assédio moral no ambiente de trabalho? Que, na verdade, é essa pessoa que é responsável, né, pela empresa, às vezes até um supervisor.
Uhum, exatamente. Empregador, enquanto figura empregador, ele é responsável pelos riscos do negócio. Então, o que acontece ali dentro das suas dependências é de sua responsabilidade integral. Bom, quanto às medidas que ele poderia tomar para coibir a prática de assédio moral na sua empresa, eu cito aqui questões bastante simples e que fazem a diferença, né? Cito aqui a questão dos treinamentos. É bastante importante a realização de treinamentos periódicos tratando da questão da ética no ambiente de trabalho e a proibição de práticas de assédio. Cito a divulgação ampla do código de ética da empresa. Cito uma fiscalização atuante por parte dos gestores. Cito também a instauração de um canal de denúncias para processamento de denúncias de forma sigilosa. A investigação dos fatos denunciados é de suma importância. A solução das controvérsias entre o ofensor e o ofendido. E, principalmente, a aplicação de sanções disciplinares à pessoa que praticou assédio moral. Né? Se a pessoa não tem um revés, né? Ou seja, uma advertência, uma suspensão ou uma justa causa, dependendo da gravidade da conduta praticada, ele certamente vai continuar fazendo isso diversas outras vezes porque percebeu que ele não teve nenhuma sanção recebida por conta da sua atitude abusiva.
Uhum. E, doutor, fala um pouquinho agora para os nossos ouvintes a respeito das consequências jurídicas das práticas de assédio moral dentro da empresa. O que pode acontecer?
Sim. Quando essas práticas são constatadas pela empresa, dentro da empresa, melhor dizendo, as consequências jurídicas basicamente consistem nas fiscalizações por parte da Superintendência Regional do Trabalho, que é um órgão vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. É um órgão administrativo e que tem a função justamente de fazer a fiscalização administrativa do cumprimento da legislação trabalhista e das normas que vinculam os trabalhadores. Então, ele vai estar, é um órgão que vai estar atento ali ao cumprimento da legislação e vai punir aqueles empregadores através de multas administrativas que pratiquem situações não respeitosas à legislação. Essas multas têm valor bastante variável e nada impede uma fiscalização por parte do Ministério Público do Trabalho, que aí sim é um órgão ainda mais incisivo e que pode propor até mesmo uma ação civil pública envolvendo a coletividade de empregados, e aí sim os valores são extremamente expressivos e podem causar um impacto financeiro ao empregador bastante significativo.
Uhum. Doutor, além das consequências jurídicas, quais seriam as consequências práticas decorrentes desse assédio moral?
Bom, as consequências práticas, né, a gente percebe claramente que as empresas que, no passado, principalmente, tiveram condutas que permitiam ou que davam abertura para situações de assédio moral, essas empresas tinham sérios problemas de rotatividade de mão de obra, ou seja, não para empregado dentro da empresa, por conta de se tornar insustentável o vínculo de emprego. Então, o empregado se sente tão constrangido a ponto de simplesmente pedir demissão. Existem situações de baixa produtividade ou queda de eficiência das equipes de trabalho, justamente pelo clima de pressão, o clima de constrangimento, o clima de humilhação, que prejudica o rendimento da produção daquele determinado empregado. Não raras as vezes surgem doenças ocupacionais, né, relacionadas principalmente à saúde mental, e aqui eu coloco o desenvolvimento de quadro depressivo, síndrome do pânico, desenvolvimento de ansiedade e também acidentes de trabalho. Os acidentes acabam surgindo basicamente por conta das situações de alto estresse, de alta pressão dentro daquela empresa. E para finalizar aqui, né, a outra consequência lógica disso seriam as elevadas condenações trabalhistas, pedindo justamente o assédio ou o dano moral na justiça do trabalho local.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio UE Paraná com o advogado Bruno Capetti. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o assédio moral no ambiente de trabalho e também sobre os cuidados que devemos ter no uso das redes sociais nesse ambiente. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox. Procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, o que, que o empregado ele pode fazer? Como que ele pode agir para acabar com esse assédio moral e também sem ter medo de perder o emprego? Porque a gente até sabe que muitas dessas ações acontecem depois que o empregado sai da empresa. Só depois que ele pode tomar alguma atitude ou não?
Na verdade, não. O empregado não só pode, né, respondendo inicialmente aqui, o empregado não só pode, como ele deve fazer as denúncias sempre que surgirem algum tipo de situação vinculada a assédio moral contra a sua pessoa ou um colega de trabalho seu. Digo isso basicamente por dois motivos, né? Caso ele não tome nenhuma atitude, a prática do assediador vai continuar e provavelmente aumente, se torne mais intensiva no decorrer do tempo. O segundo motivo, e até mesmo mais importante, é que caso ele não tome nenhuma atitude, a sua integridade física, a sua saúde mental certamente ficará prejudicada. Ele vai desenvolver uma série de doenças mentais, psicológicas, que podem abalar não somente o seu desenvolvimento profissional, como também pessoal e familiar. O empregado, por não raras às vezes, tem medo de fazer algum tipo de denúncia, tomar mesmo algum tipo de atitude durante a manutenção do vínculo de emprego com o receio de perdê-lo. Nessas hipóteses, né, apesar de ser muito comum, é importante que ele tenha em mente que o Ministério Público do Trabalho está à disposição, né, para receber denúncias, ainda que de forma sigilosa, e para investigar fatos envolvendo os assuntos de extrema relevância, a integridade física, a dignidade da pessoa humana para uma classe de trabalhadores. Então, o empregado tem sim a prerrogativa, né, a possibilidade de ir até um órgão local do Ministério Público do Trabalho, fazer uma denúncia para que essa denúncia seja devidamente investigada e processada pelo Procurador Regional do Trabalho. Além disso, caso o empregado perceba que o vínculo de emprego está tão insuportável, está tão insustentável, por conta das práticas de assédio, ele tem a alternativa de se utilizar do artigo 483 da CLT. Né? Esse artigo nada mais diz do que a possibilidade do empregado ajuizar uma ação trabalhista pedindo o fim do vínculo de emprego. Com isso, qual que é o benefício que ele teria? Ele teria todas as verbas rescisórias asseguradas caso ele comprove que o empregador tenha realmente cometido algum tipo de falta grave. No caso discutido aqui por nós hoje, seria justamente uma prática de assédio moral. Caso ele vá até o juiz do trabalho, ajuize uma ação individual trabalhista pedindo a declaração da rescisão indireta, ele teria ali que comprovar a prática da falta grave e com isso teria as verbas rescisórias consistentes em férias proporcionais e integrais, o aviso prévio, o saldo de salário, 13º, a multa de 40% do fundo de garantia e também o acesso às guias para o saque do seguro-desemprego. Sem prejuízo, logicamente, né, Jéssica, dá uma indenização reparatória por conta de um dano moral ou material que lhe foi causado.
E, doutor, para a gente ilustrar tudo isso para os nossos ouvintes, existe algum caso concreto que o senhor pode dar para a gente para exemplificar essa situação?
Tem sim. Eu tenho três casos aqui bastante emblemáticos e que eu acho que vale a pena a gente passar para os nossos ouvintes por serem situações que acabam acontecendo no dia a dia e que muitos deles certamente podem até se identificar. Bom, o primeiro deles, ele nasce de umas cobranças exageradas praticadas por um superintendente regional sobre sua equipe de gerentes subordinados. Então, o superintendente, através de reuniões de audioconferência, acabava expondo todos os gerentes e as suas vendas realizadas naquele determinado período. Com isso, o gerente expunha esses trabalhadores de forma rude, de forma irônica, fazendo brincadeiras, principalmente para aqueles que tiveram um baixo desempenho naquele período. Então, além de expor ali a baixa produtividade, ele fazia brincadeiras em sentido de menosprezo a esses trabalhadores. No caso do autor, que fazia parte de uma equipe de gerentes, ele ainda fazia uma analogia, referindo-se a ele como dinossauro, né? Fazendo uma analogia aí à sua idade avançada. Um fato que trouxe severas consequências para esse empregado e que acabou prejudicando ali o seu convívio até mesmo com os demais colegas de trabalho. Um segundo caso diz respeito a uma discriminação de caráter religioso. Tratava-se de uma vendedora que era uma mulher muçulmana e utilizava do véu para desenvolver as suas atividades habituais de venda. Acontece que o véu para essa trabalhadora muçulmana não era, na verdade, uma opção, um adereço ou mesmo uma questão de vaidade. O uso do véu para a mulher muçulmana, né, fazendo um breve parênteses aqui, seria justamente a correspondência entre o aspecto exterior da mulher e a sua crença interior. O uso do véu simbolizava a identificação da mulher, a proteção da mulher e tinha um caráter absolutamente cultural e religioso. Então, o empregador passou por cima desses aspectos e admitiu brincadeiras e piadas envolvendo a autora, a opção religiosa da autora, o uso do véu pela autora dentro do ambiente de trabalho, o que lhe rendeu uma indenização por dano moral e assédio moral pelas práticas desrespeitosas à sua opção religiosa. Por fim, eu cito um terceiro caso aqui também bastante interessante, que foi promovida uma ação civil pública pela Procuradoria de Brasília, na qual discutia-se a investigação de um fato ocorrido numa loja multinacional francesa, de uma candidata à vaga de emprego de caixa e que teria sido negada a vaga de emprego para ela pelo motivo da sua condição física. Tratava-se de uma mulher em estado de sobrepeso, né, talvez até mesmo de obesidade, e lhe foi negada a oportunidade de emprego ao argumento de que ela sequer caberia no caixa porque era muito gorda. Além desse assunto, ficou evidenciado outras situações na mesma loja envolvendo pontuais situações de discriminação por opção sexual de outros trabalhadores. A Procuradoria de Brasília pedia um dano moral coletivo no caso de 12 milhões de reais. E o processo está em trâmite até hoje.
Doutor, falando um pouquinho agora para os nossos ouvintes sobre os cuidados no uso das redes sociais no ambiente de trabalho, né? Esse uso inadequado das mídias sociais, ele pode configurar situações de assédio moral? E de que forma isso pode acontecer?
Ele pode sim, né? O uso da internet, de postagens, de fotos, de curtidas, comentários, de forma desmedida, sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de dever de cuidado, ele pode acarretar um assédio moral por conta de uma ofensa à dignidade, à integridade, à intimidade da pessoa ofendida, né? Essa situação de abusividade, ela deve ser praticada de forma repetitiva, que é a conceituação clássica ali do assédio moral, né? Ela deve se propagar no tempo. E ela tem como fundamento legal o artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 5º e 10º. Esse artigo disciplina justamente ali a garantia, né, assegura a proteção à intimidade, à honra, à imagem e à vida privada das pessoas, assegurando um direito de reparação moral e material para os casos em que eles forem violados.
E, doutor, é possível proibir o acesso pelos empregados às redes sociais no ambiente de trabalho? Isso pode?
Bom, Jéssica, esse é um assunto bastante discutível. parte da doutrina até mesmo diverge sobre isso, mas o caminho mais prático, mais razoável que nós entendemos aqui para colocar para os nossos ouvintes é o seguinte. Admite-se, sim, a possibilidade do empregador estabelecer alguns deveres e limitações de conduta aos seus empregados, partindo do simples pressuposto que o empregador é o gestor do negócio, né? Então, ele tem o poder diretivo do negócio. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte, ele tem a competência, a prerrogativa de gerir o seu negócio da maneira que lhe seja mais produtiva e proveitosa, respeitando-se, logicamente, os direitos fundamentais de cada um. Independente disso, né, fazendo aqui os dois lados da moeda, que dicas que a gente passa para os nossos ouvintes enquanto empregadores? Enquanto empregadores, a sugestão é, feita essa limitação de algum dever de conduta, como, por exemplo, não acessar redes sociais, é importante que isso esteja devidamente escrito, registrado, de forma clara, de forma bem objetiva, no contrato de trabalho do empregado, no código de ética da empresa, para que ele tenha futuramente um respaldo, né, para poder cobrar dos seus empregados essas questões pontuais de uso da internet, de restrição de uso de redes sociais. Por parte do empregado, a sugestão que eu deixo clara aqui, da mesma forma, é que ele tenha o interesse, que ele tenha a iniciativa de realmente ler integralmente esse contrato de trabalho, que ele questione ao seu RH, que ele tenha interesse em saber exatamente aquilo que ele pode e o que ele não pode fazer dentro da empresa, né? Até para depois não ter uma surpresa negativa, até mesmo com uma dispensa por justa causa.
Sim. E, doutor, após essa jornada de trabalho regular, o empregado ele pode comentar, curtir e compartilhar informações e temas relacionados à empresa por meio das redes sociais também?
Ele pode sim, né? No artigo 5º, inciso 9º da nossa Constituição Federal, ele estabelece ali o livre acesso às atividades de comunicação por parte das pessoas, né? Com isso, a gente faz uma interpretação extensiva do uso da internet, das redes sociais, enquanto veículos de comunicação atuais. Ressalvo apenas, e até pegando o gancho da última resposta, que esse uso deve ser de forma cuidadosa, com pudor, com um dever de cuidado. Porque mesmo fora do ambiente de trabalho, mesmo fora da jornada de trabalho dele, ainda assim é possível que fique caracterizado algum tipo de postagem ou comentário que ofenda diretamente a honra, a intimidade e até mesmo a imagem ou do empregador ou de um superior hierárquico ao ofensor, por meio da postagem. Nesses casos, a prática de assédio ou até mesmo de dano moral pode ficar configurada e a consequência lógica disso é que o empregado sofra algum tipo de sanção ou dispensa por justa causa.
Doutor Bruno, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu só queria perguntar para o senhor se caso o funcionário compartilhe algo pelo computador da empresa que não está de acordo com as normas e a ética da empresa, ele pode ser demitido e essa demissão pode ser feita por justa causa ou não?
Pode sim. Essa demissão pode ser feita até mesmo por justa causa caso ele compartilhe algo que contraria os princípios éticos da empresa, com base no que dispõe o artigo 482 da CLT. Respondendo objetivamente o seu questionamento, a letra K do artigo 482 da CLT estabelece especificamente o seguinte, que se o empregado pratica algum ato lesivo contra a honra e boa fama do empregador ou de um superior hierárquico, ficaria autorizado a rescisão do contrato por um justo motivo, diante da falta grave que foi cometida por ele.
Doutor Bruno, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica, obrigado pela oportunidade. É um prazer contribuir com alguns esclarecimentos aqui do direito do trabalho.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.